No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Sob os ecos da aula magna sobre racismo no Brasil, proferida pela figura emocionante da professora Diva Guimarães durante a Flip 2017, Viva Maria se despede deste Julho das Pretas, ouvindo uma cidadã brasileira que sempre foi retaguarda, mas vai para a vanguarda de modo viril, como diz Martinho da Vila na música. Falo de uma das mais importantes intérpretes do samba da nossa MPB e que, como deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo, é autora do projeto que oficializou o 25 de julho, Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas, no calendário de comemorações paulista. Além disso, ela já prepara um projeto que vai criar o Dia do Orgulho Crespo. Viva Leci Brandão, seja muito bem-vinda!
Oi, minha querida Mara, que Deus te abençoe, te proteja sempre. Muito obrigada, viu?
Ai.
Pelo carinho, por tudo.
Olha, por tudo. Não fazemos mais do que obrigação e eu estou sensibilizada em ver que onde exista uma reflexão sobre a questão do racismo, o seu nome é referência. E foi assim recentemente na entrevista da nossa grande representante, uma ativista antirracista, que é Jurema Werneck, que disse que desde pequena, quando a mãe tinha qualquer notícia sobre Leci Brandão, mostrava: Jurema aqui, aqui, Leci Brandão. Sabe por que ela faz sucesso? Porque ela estudou e você tem que ir pelo mesmo caminho. E hoje, Jurema Werneck, além de médica, além de ter criado a ONG Crioula, ela é a diretora da Anistia Internacional do Brasil. Não é pouca coisa, não é, Leci?
Com certeza. Eu fico muito feliz porque eu conheço o Jurema já há alguns anos e a conheci realmente quando houve a fundação lá da Crioula, né? Uhum. Ela e outras companheiras também, que me ensinaram muita coisa, começaram a conversar comigo com um recorte político, né? O recorte de luta mesmo, através das pessoas que puderam passar por uma universidade, porque é aquela história, eu faço muita questão de dizer o seguinte: eu não tenho curso universitário, eu tenho a Universidade da Vida, e que a dona Alessia me ensinou com 6 palavrinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e muito obrigada. Eu sempre falo isso em qualquer lugar que eu vá proferir uma palestra ou que eu vá, sabe, defender qualquer causa, eu falo para as pessoas qual é a minha formação. Eu sempre, através das minhas músicas, não só as que eu compus, mas que eu interpretei, eu sempre procurei dar um protagonismo para as pessoas da minha etnia, porque eu sei exatamente o que é a história do Brasil, como é que ela aconteceu, o que é que nos tiraram, que continuam nos tirando. Então, a partir do momento que Deus me deu o dom de compor, eu comecei a colocar nos meus versos, né, toda essa luta, toda essa caminhada, e acabei chegando numa assembleia, sem ter procurado, só no caminho da política. As pessoas resolveram que eu me candidatasse, me filiasse, enfim, me elegeram e me reelegeram em 2014.
Pois é,
então,
mas
hoje, quando eu tomo conhecimento dessa citação da Jurema Werneck, doutora Jurema Werneck, eu fico muito emocionada, sabe? Fico muito feliz, muito grata a Deus.
É. 40 anos de carreira e a gente gostaria que você nos falasse, assim, dos momentos mais marcantes.
Veja bem, Mara Regi, eu acho que tudo começa a partir do momento que, ainda na minha adolescência, eu passei por momentos de racismo explícito, né? Ou seja, ter o apelido de Tizil no Colégio Pedro II, que eu era a única menina negra da minha turma. Eu fui aluna do Colégio Pedro II e eu nem sabia o que era Tizil. Aí um dia uma amiga minha falou: desse Tizil é um passarinho preto. Quando a pessoa fala Tizil, é mexendo com você, né? Essa foi a primeira experiência que eu tive do que é racismo, né?
Uhum.
Depois foi quando eu passei de um concurso na escola e eu sabia que a minha dissertação tinha sido a melhor. Só que não me deram o prêmio. Deram o prêmio para uma outra menina que era filha de uma professora. Como era filha da servente, eu fiquei em segundo lugar. também passei por um processo de quando fui procurar o primeiro emprego, eu não entendia porque eu era sempre reprovada no psicotécnico. A questão era porque eu era uma menina de pele negra, então eu não podia exercer função em nenhum escritório. Então eu fui aprendendo essas coisas todas, quer dizer, fatos reais, né? Uhum. De ter sido excluída, de ter sido discriminada, enfim. E no momento em que me veio a inspiração, e que eu começo a compor em 1965, né? Uhum. Evidentemente que na música, na letra, vieram todas essas situações. Elas acabaram influenciando a minha composição. E eu sofri muito também, já como artista, pelo fato de fazer músicas que tinham temas sociais. Temas que falavam sobre a questão do racismo, sobre a pobreza, sobre quem mora na periferia, quem é suburbano, quem é pobre, quem é negro. Então, tudo isso acabou interrompendo um contrato meu numa multinacional. Não quiseram aceitar o meu repertório, eu pedi demissão por causa disso, porque achavam que as minhas letras eram letras de protesto.
Olha que absurdo.
Então, enfrentei tudo isso já, sabe, lá atrás, né? Tanto que eu participei, fui convidada para ir até já, movimento da demarcação de terras indígenas, né, a luta do movimento negro, movimento sem terra, né, movimento LGBT, movimento, sabe, em favor das religiões de matriz africana. Então, tudo isso são marcas da minha vida. E a questão da música, a minha avó desfilou em Mangueira, né? A minha mãe desfilou em Mangueira, eu nem sonhava nascer, e a minha madrinha de batismo morava no Morro da Mangueira. Então, são três mulheres mangueirenses que acabaram fazendo com que eu gostasse da Estação Primeira de Mangueira. Só entrei na ala anos depois, enfim, mas toda essa formação que eu tenho, esse desejo de sempre lutar pelos outros, de respeitar as pessoas, né? Porque o nosso mandato é um mandato que só lida com gente. Educação, cultura e direitos humanos. Eu só trato dessas coisas. E eu tenho, assim, muito prazer e muito vigor quando tenho que atuar, defender, sabe, analisar, explicar para as pessoas quem somos nós, qual é a nossa função na história do Brasil, né? O que a gente teve e muito mais o que a gente não teve e o que a gente ainda tem que ter. Nós temos que recuperar muita coisa e nós temos que fazer uma grande reparação no Brasil, principalmente em relação às mulheres negras, né? Porque a gente sempre contribui permanentemente para que as pessoas tenham uma coisa chamada consciência política. Todas as vezes que acontece qualquer situação referente à discriminação, à invisibilidade da nossa etnia, da mulher negra principalmente, eu sempre ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa. Eu não deixo passar absolutamente nada. Mexeu com uma, mexeu com todas, sabe? É aquela história. E a gente consegue, através da nossa assessoria jurídica, fazer projetos de lei que têm mudado, inclusive, um pouco a cara da Assembleia. A Assembleia passou a ter a presença mais popular, passou a ter a presença da população negra, das mulheres negras. Eu estou com um projeto lá também em andamento, que é o Dia do Orgulho Crespo. Ele já está na ordem do dia, entendeu? E precisa ser colocado na pauta para ser votado. Então, tudo aquilo que se refere à nossa grandeza, à nossa nobreza e principalmente ao nosso desenvolvimento como cidadã, eu tenho procurado fazer o meu trabalho de uma forma muito simples, muito humilde, mas a gente está se impondo.
Viva você, Alessi Brandão!
Muito obrigada, Mara. Que você tenha muita saúde, muita prosperidade, muita luz na sua caminhada.
Gratidão.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.